Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Muitas pessoas estão deixando de fazer os exames de rotina para diagnóstico precoce do câncer neste período de pandemia. Com isso, especialistas alertam que essa situação pode resultar em aumento significativo de diagnósticos já em casos avançados, o que reduz a possibilidade de cura. Para se ter uma ideia dos impactos da pandemia no rastreamento do câncer, estudo publicado em revista científica da Oxford Academic mostra que teve redução de 46,3% nos diagnósticos de câncer colorretal e aumento da prevalência de casos avançados no país. Para o radiologista e professor do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina da UFMG, Júlio Guerra Domingues, a crise sanitária também influencia nos resultados oncológicos de outros tipos de cânceres, embora ainda não se tenha dados que mostrem esses impactos.
As consequências é difícil de medir ainda, porque esse dado ele ainda está sendo pesquisado, né? É tudo muito novo, inclusive qual o impacto de uma pandemia no rastreamento, a gente nunca teve isso antes, então é difícil de prever qual vai ser o resultado disso daqui, assim, no médio e longo prazo. Mas a ideia de atrasando o rastreamento, a gente vai identificar alguns tumores num estágio um pouco mais avançado. E aí vai depender, né, do subtipo, de qual tipo de tumor, de qual a região acometida, isso influencia na sobrevida do paciente.
Na primeira semana deste mês, foi comemorado o Dia Mundial do Combate ao Câncer, justamente para marcar a luta contra a doença. E um importante aliado nesse combate é o diagnóstico precoce. A cada mês de atraso no início do tratamento, o risco de morte pela doença pode subir até 13%. Por isso, mesmo durante a pandemia, é preciso retomar o rastreamento do câncer. Isso é claro, com todas as medidas e cuidados contra a Covid-19. O professor da UFMG, Júlio Domingues, cita os principais exames populacionais para rastreamento do câncer.
São rastreados o câncer de mama, mas o rastreamento da população é feito com o exame físico, né, do ginecologista e também com a mamografia. No caso do câncer de colo uterino, o exame realizado é o citopatológico, aquele exame de rotina do ginecologista, que é o Papanicolau. Esses são os dois cânceres que são rastreados na população brasileira de forma universal. O câncer de próstata, ele não é rastreado na população em geral, de acordo com a diretriz do Ministério da Saúde, mas nós sabemos que a Sociedade de Urologia, por exemplo, indica o controle urológico com o urologista, com realização de toque e, por vezes, com um exame que é chamado de PSA, exame de sangue. O outro câncer, assim, que é muito comum é o colorretal, especialmente porque ele tem um fator genético muito importante. Então, esse é daqueles que a gente rastreia com a pesquisa de sangue oculto nas fezes e, em alguns casos, também por meio da colonoscopia.
De acordo com o especialista, o sistema de saúde está com demandas reprimidas na pandemia, o que tende a mudar quando a vacina contra a Covid-19 alcançar a cobertura. Com isso, a procura aos serviços para exame de rastreamento e rotina devem aumentar e o poder público precisa se preparar para essa demanda futura. Mas nesse momento, vale frisar que mesmo para os tipos de câncer em que não há rastreio populacional, o acompanhamento médico se torna ainda mais fundamental para a identificação de sinais e sintomas da doença. Domingues chama atenção para alguns desses sinais.
É muito importante que nós prestemos atenção nos pequenos sinais que podemos ter, né? Então, qualquer sintoma diferente, que ainda mais estando em casa, pode ser que a gente tenha mais sensibilidade para perceber algo. Qualquer um desses sintomas, assim, mesmo que aparentemente inocente, às vezes uma dor de cabeça que está durando mais tempo, por vezes perceber um nódulo diferente, por exemplo, nas mulheres, por vezes elas mesmas percebem algum nódulo na mama. Qualquer um desses sinais ou sintomas, é muito importante conversar com o médico que te acompanha. A gente entende que o período de pandemia não está sendo fácil, né, e que a gente acaba tentando ao máximo continuar dentro de casa, isso realmente é importante. importante, mas essa comunicação com o médico assistente, ela tem que ser contínua. Já existem, né, ferramentas que permitem que a gente entre em contato com o médico, seja pelo WhatsApp, o telefone da clínica, mas não pode ficar com dúvida em casa, não. Para ficar em casa, tem que ter certeza de que a saúde está em dia.
Instituto Nacional de Câncer estima que em 2020 o país tem aproximadamente 625 mil novos casos da doença. É importante lembrar que o câncer não faz quarentena. Por isso, passado o susto inicial da pandemia, que levou à suspensão e adiamento de alguns serviços de saúde, foram identificadas formas seguras de continuar os tratamentos para o câncer. Converso com a doutora Reni Moreira, que é cirurgiã oncológica e diretora técnica do Hospital Luxemburgo do Instituto Mário Pena. O Mário Pena é uma instituição filantrópica de saúde especializada em tratamentos contra o câncer. Obrigada pela participação, doutora. Gostaria que a senhora se apresentasse aos nossos ouvintes.
Eu sou cirurgiã oncológica e sou diretora técnica do Hospital Luxemburgo, Instituto Mário Pena. No meu dia a dia, além de continuar a exercer a cirurgia oncológica, que hoje é a área das especialidades cirúrgicas a qual eu me dedico, eu sou diretora técnica aqui do hospital. E com isso eu estou muito envolvida no direcionamento dos fluxos, nos cuidados com os pacientes nesse momento de pandemia que nós estamos passando. A gente sabe que o câncer já assusta, um diagnóstico de câncer já assusta muito os pacientes e familiares, e nesse período de pandemia ficou muito pior, né? Porque as pessoas ficam na dúvida, eu devo tratar, não trato, o que é melhor, ir na consulta, perder. Se eu operar, eu vou ter Covid. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande aqui dentro do Instituto.
Era justamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Como que tem sido o fluxo de atendimento durante a pandemia? Porque, recentemente, uma pesquisa online, realizada pelo Instituto Oncoguia, com pacientes oncológicos e familiares, apontou que 43% das pessoas em tratamento relataram que sua rotina de cuidados médicos foi impactada pela pandemia. E ocorreram adaptações nesse período de pandemia? E quais foram?
O que que acontece? Um paciente oncológico tem consultas e tem tratamentos que ele não pode perder, mesmo nesse momento da pandemia. Mas tem determinados momentos do tratamento e de acompanhamento, principalmente, que esse paciente ele pode adiar uma consulta. Então, eu, por exemplo, sou cirurgiã, eu opero meu paciente. Esse paciente ele não pode perder a consulta de pós-operatório dele com 15 dias, que normalmente é o que é preconizado aqui no hospital. Mas se é um paciente que eu operei há 2, 3 anos e está fazendo um controle comigo, ele pode ficar quietinho na casa dele. O que que nós fizemos aqui no Instituto? Nós pedimos para a nossa equipe de marcação de consultas e de retornos ligar para esses pacientes em casa. A gente fez um questionáriozinho para ajudar, né, porque são pessoas técnicas que estão trabalhando. Então, vai ligar para o meu paciente e vai perguntar: ah, você tem uma consulta com a doutora Reni na quarta-feira que vem? Não tem? O paciente vai confirmar ou seu familiar. A sua consulta é para marcar a cirurgia? É sim, é para marcar a cirurgia. Então, esse paciente ele é orientado a vir aqui ao hospital. A sua consulta é uma consulta de controle? Você vem mostrar exames habituais? Ah, sim, é isso mesmo. Ela já me operou tem 2 anos e eu vim aqui mostrar o resultado da tomografia e da endoscopia. Aí a minha equipe faz a pergunta: a sua consulta, então, é para um controle e você está se sentindo bem? Estou muito bem, era só mesmo para ela ver. Então, nós vamos remarcar a sua consulta para daqui a um mês. Uhum. Pode ficar tranquilo e o paciente já recebe essa informação.
A senhora falou que em alguns casos, quando feito esse acompanhamento, é recomendado que o paciente fique em casa. Mas, às vezes, o medo não vai ser o de ir ao hospital, e sim o contrário, de ficar em casa sem receber a consulta. O que dizer para esses pacientes?
Podem ficar tranquilos. A gente teve esse cuidado aqui no Instituto com as direções. Eu vou te dar um exemplo assim, muito prático. Nessa quarta-feira, eu tinha 16 pacientes de controle marcados. 8 vieram. Quer dizer, 8 foram questionados e sentiram segurança de ficar em casa. Dos 8 que vieram, todos tinham indicação de vir. Mas eu falo muito isso com a equipe que está marcando também. Se o paciente questionar, deixa ele vir. A gente tem que deixar o paciente em paz. O câncer é uma doença que suga muito a energia do paciente. Então, se o paciente optar por vir, ele vem e vai ter o seu atendimento. A gente fez um trabalho aqui dentro também com as equipes médicas para o pessoal entender que houve uma redução no volume de consultas, mas os médicos têm que continuar a vir no dia do atendimento, as equipes dos residentes que dão o nosso apoio nos ambulatórios. Então, assim, o hospital não parou, está reduzindo seus fluxos. Nosso pronto atendimento 24 horas continua funcionando, tanto para os nossos pacientes do SUS quanto para os pacientes do convênio. Então, a gente tem que garantir o atendimento do paciente que precisa da gente.
E para finalizar, doutora, qual o recado a senhora pode deixar para nossos ouvintes sobre a importância desse tratamento continuar com o devido acompanhamento médico neste momento de pandemia?
Eu acho muito importante reforçar para os pacientes a questão dessa vinda e aqueles pacientes que estão em vigência de tratamento, seja ele cirúrgico, radioterapia ou quimioterapia, que eles venham sim ao hospital. Os nossos médicos estão orientados a isso. A gente tem um termo de consentimento informado, além da cirurgia, o termo COVID, que a gente explica para o paciente na hora por que que a gente não pode adiar a cirurgia e que eles realmente perguntem, que eles venham, perguntem ao médico até a hora que ele realmente entenda a necessidade ou que ele entenda que, nossa, minha cirurgia pode esperar 40 dias que não vai mudar o meu tumor. Então, muito importante, eu acho que o COVID trouxe um resgate muito bacana da relação médico-paciente. Os pacientes voltaram a perguntar mais para os médicos e os médicos voltaram a perguntar e a conversar mais com seus pacientes. Eu acho que esse é um lembrete que eu gostaria de deixar.
O assunto é a relação entre câncer e COVID-19, que pode ser uma dúvida de quem vem enfrentando um câncer durante a pandemia. Eu sou Carla Scarmigliati e converso agora com um oncologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Paulo Diniz. Olá, professor, seja bem-vindo. A OMS, assim como o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, consideram que pacientes com câncer fazem parte do grupo de risco da COVID. E aí eu gostaria que o senhor explicasse, pra gente por que essas pessoas têm risco aumentado.
Olá, pessoal. Estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história, que é o enfrentamento da pandemia COVID-19. Estamos todos muito alarmados com o elevado número de óbitos, o elevado número de pacientes contaminados, e particularmente existe um grupo de pacientes mais vulnerável a essa situação, que são os pacientes portadores de câncer. Eles são um grupo de risco porque o câncer leva a uma redução da imunidade desses pacientes, seja pela própria doença avançada, seja pelas medicações que são usadas para o combate ao câncer, que é o que são os quimioterápicos, os imunoterápicos, as drogas-alvo, ou mesmo por alterações que o câncer provoca, como, por exemplo, a desnutrição, a necessidade de usar medicamentos como os corticoides, que naturalmente reduzem a imunidade e o poder do próprio organismo combater infecções. O vírus SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da COVID-19, é ainda pouco conhecido, apesar de tantos estudos que têm sido feitos nos últimos meses. Não sabemos ao certo os mecanismos exatos que o vírus utiliza para crescer, vencendo a proteção natural do organismo da pessoa. Mas os pacientes portadores de câncer, eles têm títulos mais baixos de anticorpos, ou anticorpos menos funcionantes, que são anticorpos, então, que têm menos poder de combater infecções. Então, talvez é por esse mecanismo que o vírus, então, pode levar a um risco maior nesses pacientes.
Então, professor, pensando que essas pessoas podem sofrer casos mais graves da COVID, caso adquiram essa doença, quais os cuidados que elas devem ter para a prevenção da COVID-19?
As medidas de prevenção da COVID-19 têm sido amplamente divulgadas por diversos meios de comunicação e devem ser seguidas por todas as pessoas. Particularmente, os pacientes oncológicos devem redobrar essa atenção, seja na higienização das mãos, no uso de álcool 70%, no uso correto das máscaras, evitar aglomerações. Mas a grande questão é que esses pacientes oncológicos, eles não podem, às vezes, ficar em casa. Eles precisam de sair para ir ao médico, para ir a sessões de tratamento, para fazer exames importantes para o acompanhamento e monitoramento do câncer. Então, a grande questão é que esses pacientes, primeiramente, não devem abandonar o tratamento e seguimento oncológico. Eles devem continuar a sua rotina tomando esses cuidados de prevenção. evitar, por exemplo, exposição no sentido de ir às consultas com um acompanhante ou sozinho, evitar receber visitas, né, pelo menos aquelas que podem ser evitadas. Isso seria extremamente importante para esse tipo de paciente. Outra medida importante são esses pacientes monitorar de perto esses sintomas. Ao menor sinal de febre, coriza, sintomas gripais, comunicar ao médico, porque isso faz toda a diferença.
Professor, o senhor comentou sobre a importância de continuar com a rotina de tratamento oncológico. E foi bom o senhor falar nisso, porque entre março e maio do ano passado, houve uma redução de cirurgias em 70%. Existiu alguma indicação nesse sentido de que era preciso adiar ou interromper cirurgias?
Pandemia trouxe profundas transformações na rotina de muitas pessoas e transformações no funcionamento de diversos setores da nossa sociedade. No setor da saúde, vimos o adiamento daquelas cirurgias eletivas, que são cirurgias programadas, cirurgias em que não há urgência. Mas no caso do paciente oncológico, muitas vezes as cirurgias são cirurgias que não podem ser adiadas por grandes períodos. E nesse momento de adiamento de cirurgias, nós vimos que muitos casos de doenças oncológicas chegaram para a gente em estágios mais avançados, em estágios que poderiam ter sido tratadas mais precocemente, evitando que a doença crescesse, evitando que a doença progredisse. E isso nós temos visto na nossa prática, pacientes chegando em estágios mais avançados da doença, porque não foram operados no tempo correto. Então é importante ter essa consciência de que uma cirurgia oncológica não é, muitas vezes, uma cirurgia eletiva. Ela deve ser realizada prontamente, apesar do risco inerente à pandemia.
Câncer de mama se tornou a forma mais comum da doença no mundo, de acordo com a OMS. Esse tipo de câncer tomou pela primeira vez o lugar do câncer de pulmão em número de ocorrência. Segundo a OMS, a obesidade feminina tem elevado os números gerais do câncer de mama, por ser um dos fatores mais comuns para a doença. Além disso, com a maior expectativa de vida, o câncer deve se tornar mais comum, avançando dos 19,3 milhões de casos em 2020 para cerca de 30 milhões em 2040. Converso agora com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Clécio Lucena, que é mastologista. Para começar, professor, a OMS citou algumas possíveis causas para maior ocorrência do câncer de mama, como a obesidade. Quais seriam os fatores de risco para essa doença?
Olá, Carla e ouvintes. Na verdade, a gente não sabe exatamente qual a causa primária ou a causa direta da doença câncer, mas o que a gente trabalha é com um conjunto de informações relacionadas à maior probabilidade de ocorrência dessa doença. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que tem uma relação importante com o tipo de cultura de vida ou estilo de vida dito ocidental, e obviamente esse comportamento está relacionado a um aumento do desenvolvimento da doença câncer de mama. E dentre esses fatores, o que é importante a gente destacar está relacionado aos hábitos de vida sedentário da população ocidental. E aí, obviamente, tudo relacionado a isso. É uma alimentação inadequada, a falta de atividade física regular, obviamente levando à obesidade, que talvez seja um dos mais importantes fatores que a gente tem observado como de risco para a doença câncer de mama, e também outros como a ingesta alcoólica. Fatores como a história familiar, de uma maneira geral, ele representa um percentual muito pequeno, aproximadamente 10 a 15% dos casos de câncer de mama tem uma relação de história familiar presente naquela população que desenvolve a doença câncer de mama.
Professor, e quando descoberto, né, em seu estágio inicial, o câncer de mama tem 90% de chance de cura. A mamografia seria o principal exame para esse diagnóstico precoce?
A melhor estratégia como prevenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama se dá através do rastreamento mamográfico, que é a utilização da tecnologia da mamografia para fazer a identificação de alguma alteração vista pela mamografia que possa significar o diagnóstico precoce da doença câncer de mama. E, obviamente, isso nos permite um diagnóstico mais cedo, permitindo um tratamento menos agressivo, menos mutilador e seguramente muito mais eficaz, aumentando as chances de cura por essa doença.
quando essa mamografia deve ser realizada? Existe alguma idade certa ou alguma frequência?
O exame da mamografia, ele tem duas indicações principais. A primeira delas é a chamada mamografia de rastreamento, que é aquela mamografia que a gente recomenda para as mulheres que não têm nenhuma queixa nem nenhuma alteração no exame clínico. Para essas mulheres, a gente faz a chamada mamografia de rastreamento. E aí, existem duas recomendações que dão alguma confusão. Primeiro é a recomendação baseada na estratégia do Ministério da Saúde, que é o que nós recomendamos para as pacientes que nós atendemos vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Para essas mulheres, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a mamografia ela deve se iniciar aos 50 anos, interrompendo a recomendação do rastreamento aos 69 anos de idade, ou seja, dos 50 aos 69 anos. E nessas mulheres, ou para essas mulheres, recomenda-se repetir a mamografia a cada 2 anos. Isso é diferente da recomendação que as entidades médicas recomendam. E aqui eu falo pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e também pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. E segundo essas entidades médicas, a mamografia ela deve ser iniciada como estratégia de rastreamento a partir dos 40 anos, sem uma idade limite definida. Ou seja, se a pessoa viver 75 anos, 80 anos, com uma expectativa de vida prolongada, a gente mantém a recomendação de mamografia independente da idade superior, ou seja, até o fim de vida dessas pacientes. E o intervalo de rastreamento recomendado por essas entidades médicas é que a mesma mamografia ela deve ser realizada anualmente. Isso diz respeito à chamada população de risco habitual. Nós não estamos falando aqui nas mulheres que têm um risco aumentado, ou seja, que têm uma história familiar muito forte para câncer de mama, que têm algum outro fator de risco relevante para essa doença, que aí a estratégia de rastreamento ela tem que ser modulada de acordo com a característica desse risco atribuído a cada indivíduo.
Então, para as mulheres que ainda não têm a indicação para a mamografia, o que, que elas precisam observar?
Nem todas as mulheres ainda estão na idade de se fazer a mamografia. E para essas mulheres, o que a gente deve destacar é a observação de alguns sinais que possam significar a doença câncer de mama. Dentre esses sinais, o principal é a presença do nódulo mamário. Sempre valorizando a caracterização deste nódulo, então é importante as pessoas terem o hábito, as mulheres principalmente, terem o hábito de tocar, de examinar as suas mamas e na presença de qualquer lesão nodular ou qualquer alteração da estrutura mamária, isso deve ser investigado para saber se aquilo significa alguma doença importante ou simplesmente uma alteração benigna ou uma alteração fisiológica que as mamas possam estar passando de acordo com a característica ou período do ciclo menstrual de cada paciente.
E caso a mulher descubra um câncer de mama, quais são os tipos de tratamento?
Quando diagnosticado precocemente, o tratamento do câncer de mama, de uma maneira geral, ele baseia-se em 4 estratégias principais. A primeira delas é o tratamento cirúrgico. Por meio dos resultados que nós temos na análise do material obtido com a cirurgia, isso vai nos orientar na sequência do tratamento que vai ser feito, que pode ser uma radioterapia complementar, uma quimioterapia ou a hormonioterapia, que é o uso de um comprimido durante, em geral, 5 anos, para aquelas pacientes que têm um tipo de câncer de mama dito hormônio-dependente, ou seja, nos casos em que nós identificamos a presença dos receptores hormonais. E para essas pacientes, dependendo do estágio, a gente faz a recomendação do uso desses bloqueadores hormonais. Então, na verdade, não existe uma receita de bolo única para que nós possamos definir a estratégia de um tratamento de uma maneira planificada, ou seja, igual para todas as pacientes.
Muita gente já ouviu falar em cuidados paliativos, mas o termo ainda gera confusão e é encarado como sinônimo de que não há mais nada o que fazer em relação a uma doença. Mas não é apenas isso. E no caso do câncer, esses cuidados auxiliam desde o início do tratamento para a redução de dores e para levar mais bem-estar e qualidade de vida aos pacientes e seus familiares. A professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria Aparecida Bicalho, desmistifica alguns conceitos sobre cuidados paliativos.
Cuidado paliativo é uma área onde os profissionais eles cuidam de tratar especialmente o sintoma, né, o alívio sintomático para o paciente. O que não quer dizer que você não vai fazer uma tentativa de um tratamento para melhora da evolução de uma doença. Hoje, nós sabemos que quanto antes nós começamos o tratamento sintomático das doenças, porque todas elas estão associadas normalmente com um grau de sofrimento, seja por dor, seja por falta de ar, seja por sintomas digestivos, como náuseas, vômitos, vários sintomas, melhor para o paciente.
Os cuidados paliativos são adotados para doenças crônicas incuráveis, em geral, e não somente o câncer. O processo é feito com avaliação de equipe interdisciplinar, como assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas, com formação em cuidados paliativos. A professora da UFMG, Maria Aparecida Bicalho, explica por que, no caso do câncer, é importante que o acompanhamento seja feito desde o diagnóstico da doença.
O tratamento da doença, muitas vezes, ele também está associado a um processo de sofrimento, né? Então, seja quimioterapia, radioterapia ou os tratamentos cirúrgicos, muitos deles estão mutilantes. Então, o paciente com câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, muitas vezes ele tem uma abordagem cirúrgica que está associado com uma mutilação, e isso aí é um processo de perda, né? É o que o paciente vai vivenciar. Então, ele tem que ser preparado para isso. Isso tudo está associado a muito sofrimento. O paciente também precisa se planejar, né? De acordo com cada doença, com a perspectiva de evolução da doença, ele bem precisa planejar o que, que ele quer fazer da vida dele, como é que ele quer viver esse tempo de sobrevida dele, né? E isso é importante que seja feito desde os primórdios do diagnóstico.
Além de proporcionar maior qualidade de vida, ao aliviar a dor e sintomas, em alguns casos, os cuidados paliativos também podem aumentar a expectativa de vida ao tratar complicações e orientar os pacientes. Maria Aparecida conta que essa abordagem também é importante para melhorar a comunicação com a família. Ela cita exemplo de como essa abordagem pode atuar tanto na comunicação quanto na prevenção e alívio do sofrimento.
O paciente não está alimentando mais, ele está numa fase de vida que ele não está conseguindo, ele perdeu o apetite. Esse paciente é um paciente que eu passar uma sonda alimentar. Ele tem um câncer que já está numa fase avançada, numa doença que já foram tentados vários tratamentos e ele não está respondendo, e agora ele não está alimentando porque ele tem uma doença avançada. Quantas vezes a gente vê as pessoas colocando uma via de acesso, né, uma sonda, para ele se alimentar, né? Será que isso é importante nesse processo, nesse momento da doença dele, né? Só que, né, não adianta eu falar assim, não, eu não vou passar a sonda. Eu tenho que explicar isso muitas vezes para o doente, para a família, né? Porque senão vai no homem, assim, vai negar alimento para o paciente. Então, isso, a explicação é outra, não é essa.
E a série chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema, acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.